RCC News, entrevista.
A partir desta segunda-feira, a Central de Transplantes de Pernambuco começa uma campanha com o objetivo de sensibilizar os parentes de pessoas com morte encefálica a autorizarem a doação de órgãos. Sobre o assunto, vamos conversar com a coordenadora da Central de Transplantes aqui do Estado, Noemi Gomes. Coordenadora, bom dia.
Bom dia, muito obrigada.
Nós agradecemos sua disponibilidade em trazer esse assunto, que é de muita relevância e eu acho que de muita importância, digamos assim, para conscientizar as pessoas. Temos dados aqui, por exemplo, de acordo com a Central, 53% das potenciais doações não acontecem devido à resistência de parentes. Por que as pessoas resistem tanto ainda a fazerem a autorização dessas doações, coordenadora?
O que, na verdade, a gente encontra hoje é a não compreensão do que é a morte encefálica. Porque, nessa situação, a pessoa está morta, mas o coração ainda bate por algum determinado período de tempo, com auxílio de algumas medicações que são feitas dentro do hospital, mas o coração ainda bate. E isso mexe com o que a gente entende de tudo sobre morte. Porque quando a gente fala que uma pessoa está morta, a gente imagina logo que o coração dela parou de bater.
Verdade.
E no caso da morte encefálica, a pessoa morreu, o coração ainda bate e é neste momento em que a doação dos órgãos ela pode ser feita. Então, para chegar a esse diagnóstico, é muito importante ressaltar que são necessárias 3 etapas. E somente ao final das 3 é que a gente pode afirmar com toda certeza que aquele indivíduo morreu.
Ou seja, o familiar ele pode ter a certeza que quando chegar esse momento já foi feito o que podia ser feito, não há mais nenhuma possibilidade. Não tem aquela ideia que eu já vi muita gente dizer, a senhora também já deve ter escutado muito isso ao longo aí do seu trabalho, diz, ah, não vou matar o meu parente para doar os órgãos, isso não é verdade, né?
Não é verdade, até porque o diagnóstico da morte encefálica, ele está devidamente regulamentado por lei, foi o Conselho Federal de Medicina, junto com o Ministério da Saúde, que determinou quais são os critérios que devem ser preenchidos para que o indivíduo seja dado como morto a partir da morte encefálica. Então, é muito seguro o diagnóstico. Além de 2 avaliações clínicas, que são feitas por médicos diferentes, um deles sendo neurologista, ainda mais a lei exige que esses médicos que façam a avaliação não façam parte de equipe de transplante nem de equipe de captação de órgão. Isso é muito importante ressaltar. Então, não há nenhum tipo de envolvimento das pessoas que trabalham com transplante nesse diagnóstico. Acrescido dessas 2 avaliações, a gente ainda tem um método complementar que vai mostrar graficamente que aquele cérebro não tem mais função, ou eletro ou ultrassom Doppler dos vasos cranianos.
Essa opção, ela é comumente feita aos familiares? Por exemplo, quando se há esse diagnóstico, já automaticamente alguém da central de transplantes ou os próprios médicos que estão cuidando daquele caso, estão à frente do paciente, já há o contato com a família, olha, infelizmente chegamos a esse ponto e se vocês quiserem pode haver a doação. Existe essa conscientização, não vamos dizer convencimento, mas essa conversa com a família ou parte a iniciativa primeiro da família em procurar a central de transplantes?
Não, normalmente nós temos nos grandes hospitais equipes que se revezam 24 horas por dia fazendo a busca por esses potenciais doadores e realizando esse trabalho com essas famílias juntamente com a equipe da unidade de internação. Entendi. É importante ressaltar que a doação de órgãos é um direito e esses profissionais estão dentro das unidades exatamente para ofertar o direito da doação. Em alguns casos, há uma procura espontânea da família. Normalmente, porque a pessoa em vida já havia comentado que queria ser doador. Mas como é um momento de extrema crise, onde você tem a perda normalmente súbita de um parente querido, esse assunto normalmente não vem à tona. Vem quando os profissionais, eles fazem o acolhimento da família e começam a prepará-la para que ela possa tomar a decisão com autonomia. Através do fornecimento das informações desde o começo do diagnóstico da morte encefálica. É importante ressaltar que as unidades hospitalares têm um papel importantíssimo. A partir do momento que se suspeita da morte encefálica, se abre a primeira avaliação no protocolo, a família ela tem que ser chamada imediatamente ao hospital. Ela tem direito de saber o que está devidamente acontecendo com seu parente. Porque a partir do momento que o diagnóstico começa a ser feito, você tem algumas horas de intervalo para que se chegue ao diagnóstico final. E isso está previsto na lei, inclusive. Então, a família já vai se preparando. Quando você começa a conversar com a família, no momento que o protocolo ele é aberto, a família ela já vai começando a se preparar para enfrentar o luto que vem adiante.
Entendo. E como é que vai funcionar a campanha que será lançada a partir de hoje?
Bom, agora pela manhã nós estaremos lá na Estação Central do metrô, lá no metrô REC, fazendo uma parceria com a equipe de DSTAs do Estado. Nós estaremos fazendo testagem de hepatite B e C, porque é uma das principais causas que levam ao transplante de fígado, e são doenças silenciosas que, quando vem se manifestar, o grau de comprometimento do fígado já está muito grave. E nós estamos com uma parceria com a faculdade de enfermagem, que também vai estar aferindo pressão arterial e medindo a glicose. E fora a equipe desses profissionais que estão nos hospitais fazendo a busca por potencial doadores, que são as comissões hospitalares e as organizações de procura de órgãos, nós vamos fazer um trabalho de divulgação, de distribuição de panfletos, para que a gente possa despertar esse assunto. É muito importante que as pessoas procurem informações, se informem em sites institucionais com informações seguras do que é a doação de órgãos, como é que ela se dá, para que as pessoas tenham a tranquilidade de optar pela solidariedade e a gente conseguir reduzir a nossa fila de espera.
Ok, então. Coordenadora Noemi Gomes, muito obrigado por sua participação, parabéns aí pela iniciativa, pelo trabalho louvável que a Central vem fazendo, a gente percebe isso nos números, né, em salvar vidas e um assunto assim, e de uma forma tão delicada, né? Você trazer esperança em um momento que para muitos é de dor, né, para a maioria das pessoas perder um parente, mas é bom conscientizar de que aquela dor pode trazer esperança de vida para outras pessoas. Eu acho que o mote principal é sempre esse, né?
Exatamente. Esse trabalho que a gente faz tem um significado muito grande. E aqui, somente aqui, a morte ela tem sentido de vida.
Verdade. Muito boa, boa colocação. Um abraço para a senhora. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Conversamos com a coordenadora da Central de Transplantes de Pernambuco, Noemi Gomes, que trouxe detalhes, né, de como vem trabalhando a Central, além de também informar hoje o início de uma nova campanha para sensibilização de parentes de pessoas com morte encefálica para autorização à doação de órgãos. Agora são 6h32.